Amados irmãos, irmãs, eu posso saudar a todos vocês de coração e desejar as boas-vindas no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Deus por esta nova possibilidade de nos reunirmos para ouvirmos a sua palavra. Temos visitas de muitos países, especialmente irmãos de Portugal estão no nosso meio, e também de outras partes da Europa e do mundo. Sejam todos bem-vindos. E nós nos alegramos também por todos os irmãos que estão conectados, estão ouvindo. Sim, vocês vêm aqui já. Há tantas saudações como jamais antes. E antes de juntos nós louvarmos e glorificarmos ao Senhor, eu quero rapidamente simplesmente mencionar os nomes dos irmãos que enviaram saudações: irmão Bruce, cidade do Cabo, irmão Emmanuel, da Austrália, de Kishinev, saudações, irmão Leon Costa do Marfim, irmão Jean Franco, da Itália, irmão Mihalova, de Bulgária, Chovava, de Zimbábue, Mício, da Hungria, Lupondo, da África do Sul, Nyagi, de Nairobi, então, Dietbert, da Costa do Marfim, então, Michea, da Itália, Ratnikov, da Rússia, Vieira, dos Açores, Joaquim, de Moçambique, e saudações aqui do irmão David, da irmã Ovite, da Finlândia, do irmão Leonardo, da cidade do Cabo, irmão Martin, da América do Sul, irmão Chauffeur, de Kigali, nosso amado irmão Johannes Karl, deixa saudar de coração, então o irmão Mbui, deixa saudar, irmão Kango, deixa saudar, irmão Rigoberto, deixa saudar, irmão Leônidas, deixa saudar, irmão Goma, deixa saudar, irmão Ivan, de Cuba, deixa saudar, irmão Justin, da África do Sul, então saudações do irmão Thomas, Bruno, ele tem um pedido de oração, então temos saudações de Jean Martin, de Abidjan, de Joshua, da África do Sul, do irmão Mashi, da Índia, do irmão Christian, da Romênia, irmão Inácio, irmão Elis Wendel, saudações, irmão Manaka, deixa saudar, e ainda saudações do Tartaquistão. Sim, são muitas saudações. Os irmãos estão intimamente ligados conosco e nós nos alegramos que, junto conosco, estão caminhando pelo mesmo caminho. Nós queremos louvar o Senhor, começando agora com o número 1, Eu Quero Cantar do Meu Jesus, do livrinho número 1. Quero cantar do meu Jesus, da sua graça, amor e fidelidade, do seu amargo sofrimento na cruz, do seu poder expiatório que liberta. Cantem, ó cantem, do meu Jesus, da sua graça, amor e fidelidade, do seu amargo sofrimento na cruz, do seu poder expiatório que liberta, das suas feridas eu quero me gloriar, como Ele salva o pecador. Ele também, através da sua expiação, me trouxe luz e salvação celestial. Cantem, ó cantem, do meu Jesus, da sua graça, amor e fidelidade, do seu amargo sofrimento na cruz, do seu poder expiatório que liberta. Eu quero louvar o precioso Salvador. As suas ordens são sem erro. Ele ajuda os seus a vencerem plenamente sobre o pecado, morte e inferno. Cantem, ó cantem, do meu Jesus, da sua graça, amor e fidelidade, do seu amargo sofrimento na cruz, do seu poder expiatório que liberta. Amém. Vamos juntos cantar ainda o hino número 5. Número 5. Que amigo é o nosso Jesus? Que amigo é nosso Jesus? Ó, quão alto ele é elevado! Ele nos reconciliou com Deus e nos representa na oração. Quem pode falar ou medir quanta salvação se perde se nós não nos voltarmos a Ele e o buscarmos em oração? Quando o poder do inimigo nos ameaça e certas tormentas estão ao nosso redor, nós não temos que temer se estivermos crentes em oração. Então a fidelidade de Jesus se mostra, como Ele está ao nosso lado, como um poderoso Salvador, que ouve uma oração séria. Se estivermos carregados de preocupações, seja cedo ou tarde, com certeza nos ajuda o nosso Jesus, se fugirmos para Ele na oração. Se formos abandonados por amigos e nós chegarmos em oração, ó, então Jesus nos é tudo: Rei, sacerdote e profeta. Amém. Obrigado. Sim, irmãos e irmãs, que graça se podemos buscar o Senhor em oração. Ó, quão maravilhoso é estar na sua presença, Ele ouve oração. Vamos ler uma palavra de introdução, e então o irmão Alfred Borg virá para orar conosco. Eu quero ler de Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Até aqui, esta preciosa palavra de Deus. Vamos, por favor, nos levantar para oração. Pai Celestial, nós te agradecemos que hoje, nesta noite, podemos estar aqui para recebermos aquilo que tu preparaste para nós. Nós viemos cheios de expectativa. Nós cremos que tu estás presente, como tu prometeste. Nós não olhamos para nós mesmos, mas sim para ti. Tu que a tudo venceste. E trouxeste a vitória no Gólgota. Nós gloriamos o teu nome, que tu nos revelaste. Venha, chegue ao teu direito nessa noite no nosso meio. Tu, que reconhece os nossos corações e pensamentos, tu sabes o que cada um necessita aqui nesse salão e em todos os lugares onde a reunião está sendo transmitida. Nós te pedimos, venha com a tua unção no nosso meio. Atue através da tua palavra. Atue a fé, como diz a Escritura, para que tu possas, hoje à noite, cumprir as tuas promessas. Senhor, olhe para o teu servo, abençoe, fortifica-o e guia-o através do teu Espírito Santo. Nós olhamos para ti, confiamos em ti, que tu, nesta noite, tu mesmo glorificarás o teu nome. Por favor, Senhor, atue acima de pedido e compreensão em mim, em nós, em todos nós. Porque para isto é que viemos. Por isso estamos aqui nesta noite, para sermos preparados quando tu voltares. Preencha os nossos vasos, deixa as nossas lâmpadas brilharem, ajuda a todos nós novamente nessa noite. Cure no nosso meio os enfermos, liberta os amarrados, deixa a vitória do Gólgota se tornar revelada no nosso meio, no teu povo que está reunido aqui e que crê em ti de todo o coração. Nós te agradecemos por esta reunião e te pedimos, abençoe mundialmente o teu povo em todos os lugares, Senhor, onde está sendo ouvido, mas principalmente onde a tua palavra é crida, chega ao teu direito. Nós te agradecemos por tudo, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Vamos cantar diretamente, Somente Crê, Somente Crê. Somente crê, somente crê, tudo é possível, somente crê, somente crê, somente crê. Tudo é possível, ó, somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui.
Amém.
Amém. Vocês podem sentar-se. Também eu quero saudar a todos de todo o coração, desejar as boas-vindas de perto e de longe, de toda a Europa, de além-mar. Temos visita aqui do Canadá, dos Estados Unidos da América, visita aqui da África. Deus o Senhor abençoe acima de pedido e além da compreensão. Somos gratos que podemos, sem perturbação, estar reunidos para ouvirmos a preciosa, a valiosa e eterna Palavra de Deus e para crermos nela. Quero somente ainda passar as saudações via telefone, muito brevemente, irmão Bia, Congo, irmão Motika, Joanesburgo, irmão Udo Drispel, um irmão de Burundi, irmão Baumgartner, da Suíça, irmão Gonga, no momento está nos Estados Unidos, irmão Manasse, deixa saudar, irmão Müller, do Mar Oriental, deixa saudar, irmão Adi, deixa saudar, irmão Dominic, irmão Salomon, deixa saudar, irmão Yona, deixa saudar, o irmão Joseph de Kinshasa, o irmão Cécio da África do Sul, e ainda saudações da Nova Zelândia, dos nossos irmãos Anderson. Simplesmente maravilhoso que podemos estar assim tão reunidos no Senhor e de coração cremos o que a Escritura diz e o que a Escritura diz. Eu tenho um breve relato missionário. Foi simplesmente foi uma vitória poderosa para o reino de Deus, seja em Burma, seja em Bangkok, seja no Vietnã, seja em Camboja, em todos os lugares. Também ainda voos locais eu fiz, no total, 12 vezes decolei e aterrisei novamente, mas os irmãos são simplesmente tão gratos, tão alegres de serem uma testemunha com seus olhos, uma testemunha com seus ouvidos, de ouvirem quem esteve lá. Quando o irmão Branham teve o seu ministério abençoado e o cumpriu, simplesmente como nosso Senhor, naquela época, já disse, vocês são minhas testemunhas. Uma testemunha tem que ter visto algo, tem que ter ouvido algo, senão não pode ser uma testemunha. Simplesmente gratos por aquilo que o Senhor fez. Em cada país, cada pregação foi gravada e é multiplicada e distribuída ao povo de Deus. Irmão Lucram, que me acompanhou, deixa saudar a todos de todo o coração. É simplesmente poderoso. Também as ligações de voo. Sentamos no avião em Zurique. Olhamos para a tabela lá. Lá é mostrado 9.442 quilômetros a distância de Zurique até Bangkok, e então o tempo de voo 11 horas e 42 minutos. Se pensamos sobre isso, em uma semana, visitando 6 países ou 6 cidades visitadas, e a palavra foi pregada, e então, após o meu retorno, foi direto para a Romênia, e vocês todos viram as fotografias. Uma foto nós colocamos lá na entrada. Cerca de 1.000 pessoas estavam reunidas para ouvirem a palavra do Senhor. Um terço, seja pela primeira vez na vida, de terem sequer ouvido uma pregação, e Deus, no lugar, Ele salvou, libertou. Sim, também um repórter islâmico, simplesmente todo poderoso, um homem do Islã, um repórter, ele tomou a sua decisão diretamente para o Senhor e disse: esta foi a primeira pregação que eu ouvi na vida e eu consagro minha vida ao Senhor. E o irmão John, o que ele disse, ele fará 300 cópias da pregação e distribuirá a todos os jornalistas e a todos. A ele, a palavra do Senhor se tornou muito grande. Na possibilidade, eu quero também, na oportunidade, quero saudar os irmãos, pedir ao irmão João e Florim, por favor, eu quero saudá-los, dar as boas-vindas de todo o coração. Nossos irmãos, juntos com o irmão Daniel, eles organizaram a reunião e nós somos muito, muito gratos a Deus por isto. Hoje temos o nosso amado irmão Matthias Hendrich no nosso meio, que há muitos, muitos anos, 1968, foi que abriu a seu coração e sua casa na Romênia para o Senhor, e Deus o pôde utilizar, que a mensagem foi carregada adiante, contatos foram feitos, e hoje milhares se reúnem Estivemos em todas as grandes cidades do país e, de fato, se cumpre. Quem aceita aquele que o Senhor envia, ele aceita o Senhor. E a palavra do Senhor cumpre sempre aquilo para o qual foi enviada e é enviada. Então temos também o irmão Jorge de Kinshasa aqui. Quem ainda está aqui dos irmãos servidores que estão aqui nos visitando? Levantem-se, por favor. Eu não tenho todos os nomes aqui à disposição. Irmão Isaac, do Canadá, também está aqui. Quem ainda está aqui, sintam-se bem. Vocês estão aqui em casa e que Deus possa, de fato, também aqueles que pela primeira vez estão aqui, temos alguns aqui, que Deus possa abençoar em todas as línguas, em todos os povos, e nós podemos dizer: profecia bíblica se cumpre diante dos nossos olhos. Em que ano aconteceu tantas coisas na natureza, catástrofes naturais, em tudo o que acontece no mundo, e povos e cidades são visitadas? E então, se também contemplarmos a política e tudo mais, onde guiará tudo isto? Aonde tudo isto guiará? Todo mundo, assim está escrito, balançará de um lado para o outro, que nem uma rede de balanço. O que resta? E se então pegarmos a última explicação do Papa de alto renome, que entre o Alcorão e a Bíblia, na verdade, não há uma diferença, e que Jesus Cristo é Jeová e Alá tem o mesmo nome. E se lemos isso adiante, a unificação de todas as religiões sobre uma cabeça, então, de fato, temos que pensar em tempos passados. O profeta Daniel, ele viu 4 reinados mundiais. Ele viu o reinado babilônico, o medo-persa, o grego e então o romano, Império Romano Mundial, que em 63 a.C. começou. E quando pensei sobre isto, 47, 48 antes de Cristo, toda a região, Jerusalém e tudo, caiu sobre a regência romana. E se então penso, 1948, o chamado de volta de Israel para a terra da promessa, a fundação do Estado de Israel, Ben-Gurion, nascido na Polônia, e o primeiro presidente, Holocausto, ele sobreviveu ao Holocausto, e o primeiro presidente em Israel. E se pensamos sobre isso, que Deus, o seu povo de Israel, trouxe o seu povo, recebeu em Terra Santa, e lhe dará possessão novamente. E no Novo Testamento, quando virdes que a figueira está frutífera e ganha folhas, então sabereis que o tempo está próximo. Irmãos e irmãs, nós podemos de cada forma orientar, e temos a Santa Escritura à disposição, também na Nova Carta Circular, Temos algumas coisas escritas, simplesmente deixamos Deus vir a palavra, e isso nos discerne, de fato, de todos que se referem ao irmão Branham. Eles se referem às suas citações, mas fecharam a Bíblia. Eu vi com os meus próprios olhos, já naquela época em Bruxelas, vivenciamos, sim, uma palavra lida da Bíblia, fechada, colocada de lado, e então as pregações do irmão Branham em uma pilha e lida o que queriam ler, até que o irmão Russ, então acabou-lhe a paciência e ele simplesmente se levantou e arrumou a coisa. Sim, irmão Russ, sim, era um homem de Deus que não pôde suportar que não foi dado primeiro lugar ao Senhor. Mas vamos falar com amor a Deus, com amor à palavra. Nós não somente voltamos àquilo que o irmão Branham disse, mas ouvimos precisamente para aquilo o que ele disse. Não aceitem nada a não ser que esteja na palavra de Deus, escrita lá. E quantas citações ele fez, simplesmente de volta a Deus, de volta à palavra. Eu anotei algumas passagens bíblicas, vocês sabem, e aí nós, de fato, nós passamos tangentemente, muito brevemente. É conhecido geralmente nos nossos jornais, foi um tema principal. O casamento para todos, casamento para todos. E com isto foi pensado que homens e homens, mulheres e mulheres, podem, sim, casamento para todos. E se olharmos dentro da Santa Escritura, a primeira ordem que Deus deu à humanidade no paraíso foi: ele criou uma Eva para Adão e guiou ela a ele, e ele exclamou: carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Irmãos e irmãs, o que os cantores aqui no último hino cantaram? O pecado não entrará lá. E quem no Antigo Testamento ler em Levítico capítulo 20, Deus o Senhor, ele colocou toda a lista daqueles que seriam punidos com a morte, deveriam ser punidos com a morte. Deus não queria pena de morte, mas Deus queria ordem, e para que as pessoas soubessem que Deus, entre o seu povo, tem uma ordem. Todos os outros podem fazer ou deixar de fazer o que quiserem. Da mesma forma, é hoje. Todas as igrejas livres, todas as religiões podem decidir por si mesmas o que creem e o que fazem. Mas a igreja do Deus vivo está vinculada à palavra. Deus fechou um novo pacto conosco e o sangue da aliança ele derramou para que não somente vivenciemos uma conversão, mas também a nossa vida terrena possa ser ordenada diante de Deus, para que possamos ter uma vida agradável a Ele, na qual possamos ser aprovados por Ele. Irmãos e irmãs, o tempo está simplesmente aí para que vivamos assim, como se o arrebatamento pudesse acontecer a cada dia, que de fato em concordância com a palavra de Deus. Vivamos. Deixe-me rapidamente ler essas 3, 4 passagens bíblicas para que vocês saibam que o Senhor, também no Novo Testamento, Ele deu a ordem para o casamento. Eu lerei muito brevemente de 1 Coríntios, no capítulo 7. E aqui está, 1 Coríntios 7, versículo 2. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Isto é para a igreja neotestamentária. Assim foi ordenado. A palavra conhecida de Mateus 19, aqui o Senhor também realçou o que desde o princípio esteve, e tem que ser dito que a ordem divina também terrenamente nos casamentos, nas famílias, tem que ser restabelecido para que respeitemos a palavra de Deus total e plenamente, também na nossa vida, entre aspas, privada. Aqui em Mateus 19, está escrito no versículo 4, Mateus 19, versículo 4, Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher. Vocês conhecem, vocês todos conhecem essas passagens bíblicas, isto vai até a 1 Timóteo, capítulo 4, onde Paulo, através do Espírito, de antemão já disse que virá o tempo onde o casamento será proibido, e o que vem depois, o que foi introduzido depois, vamos ler aqui, em 1 Timóteo, ainda está escrito aqui, 1 Timóteo, capítulo 4, e aqui Paulo, já naquela época, disse o que viria, 1 Timóteo, capítulo 4, e sim, poderíamos ler diretamente a partir do versículo 1, mas todos vocês conhecem a Santa Escritura, vocês sabem o que está escrito. Também aqui, Primeiro Timóteo 4, e então, talvez eu deva, de fato, ler 1 Timóteo 4, a partir do versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento. Sim, exteriormente religiosos, aparentemente religiosos, que fizeram e fizeram mosteiros e como foi feito o começo nisso, para fora, tudo com uma coisa religiosa e santa, mas tudo só uma aparência de santidade. a ordem divina tem que simplesmente valer para todos nós. Também essa palavra de Hebreus, Hebreus capítulo 13, aqui o homem de Deus, mais uma vez, ele escreveu sobre isso, e nós cremos de todo o coração que tudo o que Deus, para a igreja, para o casamento, para a família, o que Ele determinou, que tem que estar assim ordenado. Hebreus 13, aqui está no versículo 4, Hebreus 13, versículo 4. Venerando seja entre todos os, o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Vamos falar em todo amor. A igreja do Deus vivo se não se orienta, nesse caso, as leis que num país estão determinadas, casamento para todos, homens e mulheres, e se vemos então como um pastor abençoa duas pastoras e como uma pastora abençoa dois pastores, o que ainda nos sobrevém, nós não julgamos, mas nós falamos simplesmente, a ordem divina tem que valer para a igreja. Todos os outros podem fazer o que querem. Vamos chegar àquilo, o que nos é muito mais importante, irmãos e irmãs, que simplesmente reconheçamos que Deus, também para esse tempo, teve um plano de salvação e na sua palavra foi dito tudo o que aconteceria e que, pela graça, nós teremos parte nisto e pela graça também temos. Deixe-me para isso ler da carta de Tito e para trazer isso aí na conclusão, na carta a Tito, o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele colocou o peso que nós, como crentes, simplesmente temos que voltar à palavra. Eu leio de Tito, capítulo 2, Tito 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Aguardando, sim, agradável a Deus, já no presente século. Versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, todos nós esperamos que o Senhor retorne. E então está escrito no versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Esta é a redenção consumada, para que o Senhor, já aqui, sobre essa terra, a igreja não somente tenha redimido e dado perdão, mas liberte de cada paixão, de cada amarração, libertando para que ninguém mais se deixe escravizar, seja por fumar, ou bebida, ou por alguma outra coisa, não mais se deixar comprar como tolo ou ser escravizado, mas sim, no temor de Deus, receber a libertação pela graça. Também do perdão faz parte a libertação, por isto está escrito: a quem o Filho liberta, este está de fato liberto. E o nosso Senhor, em Lucas 4, ele leu, diz, Isaías 61, o Espírito de Deus, o Senhor, descansa sobre mim para anunciar a libertação aos amarrados. Os amarrados o Senhor libertou, os perdidos ele salvou, os enfermos ele curou. Esse é um fato divino e nós podemos, pela graça, aceitar. Também com vista que hoje teremos a ceia do Senhor e que amanhã, se Deus quiser, teremos o batismo. Deixe-me falar sincero e honestamente, irmãos e irmãs, esse é um pouco cedo, mas em Mateus 26, o Senhor de fato, de coração, ele expressou o que ele pensou quando ele festejou a ceia. Assim, deixe-me ler já agora, embora seja valha para depois, aqui em Mateus capítulo 26, nós temos aqui um anúncio da promessa do nosso Senhor, que aqueles que ele redimiu, também levará consigo, e que pela graça estaremos com ele. Mateus 26, e aqui lemos especialmente a partir do versículo 26, Mateus 26, a partir do versículo 26, e quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lho, dizendo: bebei dele todos. E agora vem os dois versículos que eu quero ressaltar ou sobre-ressaltar, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Quem pede por perdão não pode passar ao largo do sangue. Quem pede por perdão tem que chamar o nome do Senhor. Somente quem chama o nome do Senhor em ligação com o sacrifício que ele trouxe e se vê como, reconhece como perdido e compreende que sem salvação está perdido eternamente, que o fechamento do pacto aconteceu e tem que servir para que o sangue da nova aliança que foi derramado para isto, assim, o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, o crucificado, é o ponto central da nossa pregação, assim como Paulo escreveu aos Coríntios. Eu vos anuncio a Jesus Cristo, o crucificado, todos que ainda não vivenciaram uma conversão de fato, que ainda não consagraram suas vidas ao Senhor, não simplesmente vir e falar bom dia, mas sim o Espírito de Deus nos guia para o arrependimento. Nós sentimos um arrependimento que nós vivemos uma vida sem o Senhor. Lágrimas começam a jorrar e vamos falar mais uma vez como está escrito: quem chamar o nome do Senhor, vocês sabem o que é o chamar? Chamar é alguém tem que estar lá do outro lado, que é chamado. Não é somente um chamar. Se você faz uma chamada, então tem que haver alguém lá que responde. Quem chamar o nome do Senhor e se referir àquilo, o que aconteceu na cruz do Gólgota, e reconhece que o nosso Redentor derramou o seu sangue por nós, para que nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados e pudéssemos receber o pecado, perdão pela graça. E somente após podemos se deixar batizar, que não entremos como um pecador seco no batismo e saiamos como um molhado fora do batismo, mas sim que a nossa vida, de fato, consagremos ao Senhor e falemos: nosso amado Senhor, Tu morreste por mim, eu aceito na fé, eu aceito o perdão, dá-me graça, perdoa-me. E então passaremos para o próximo ponto, que me alegra muito, no versículo 29, aqui está escrito: e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai, com todos que aqui agora têm a ceia com Ele, com estes lá Ele terá a ceia. Nós fomos chamados, determinados para, fomos eleitos para estarmos nas bodas do Cordeiro, quando a multidão comprada pelo sangue, como que creram no nosso Senhor Redentor e como aceitaram a redenção. Por favor, aceite agora para você, amado irmão, amada irmã, o Senhor festeja com os discípulos a ceia e os menciona pessoalmente e diz: convosco, de novo, beberei no reino de meu Pai. Este é o nosso alvo, de estarmos prontos no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Há muitas passagens bíblicas que poderíamos ler para esse tema, deveríamos ler até, mas colocaremos hoje o valor nisto, que façamos o começo correto com o nosso Senhor e Redentor, e que falemos a todas as pessoas de coração: ninguém pode ver eternamente a não ser que tenha recebido a vida eterna. E a todos dizer: somente quem vem ao Senhor e pede-lhe pessoalmente por perdão, a este será dado perdão e graça. Por isto, a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo, também nesse tempo, irmãos e irmãs, se o nosso Senhor diz: o Evangelho do Reino de Deus será pregado a todos os povos para testemunho, então, com isto, é pensado eternamente válido o Evangelho, a mensagem divina à humanidade: deixai-vos reconciliar com Deus, aceitai o perdão, aceitai a graça. O maior presente tem que ser aceito. E mais uma vez, o pensamento: quem chamar o nome do Senhor, ele tem que esperar que será respondido, e o Senhor responde. O Senhor responde e fala: os teus pecados estão perdoados a ti, ide e não peques mais. Não é somente uma oferta, mas sim um fato divino que o Senhor nos deu. E se falamos sobre a última mensagem, irmãos e irmãs, então não em coisas secundárias nos perdemos, mas sim no ponto principal: descanso para as nossas almas encontremos. E simplesmente ressaltemos que a igreja agora, no fim, tem que estar lá onde estava no princípio, que o mesmo Evangelho, no poder de Deus, pela graça, é anunciado, que todos que creem têm as vivências de salvação pessoais, podem fazer pela graça, como já repetidamente vivenciamos, que Deus não somente dá uma pregação, mas sim através do Espírito. Ele é atuante e convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e que as pessoas venham ao Senhor. Nós vivenciamos em Constança. A palavra, de fato, foi tão poderosa, acima de 100 pessoas vieram à plataforma para oração, não foram chamadas, vieram simplesmente porque, pela palavra, pelo Espírito de Deus, foram tomadas. No fim, eu sequer podia estar em pé, mas simplesmente orei brevemente para dois. Eu só quero dizer: a palavra cumpre ainda hoje aquilo para o qual foi enviada. E todos, vamos falar isto mais uma vez, que são novos, que todos jovens, nós queremos que todos que hoje estão aqui, que também tomem parte na Santa Ceia, que cada um prove a si mesmo, como Paulo escreveu, cada um prove a si mesmo, e então coma. E a isso faz parte, como ressaltamos no princípio, também a ordem bíblica na vida terrena, que Deus nos dá tanta graça que, de fato, tudo aconteça para o seu comprazer, pela graça, seja ordenado. Então nós temos em 1 Pedro, no primeiro capítulo, indicações que o homem de Deus, através do Espírito de Deus, nos deixou. E nós somos gratos, de coração gratos, pela preciosa e santa palavra de Deus que nos foi deixada. Talvez eu deva dizer isso ainda na quinta-feira. Eu li no Catecismo Católico sobre os sacramentos. Há muitos, muitos anos eu já fiz isso uma vez. Mas quantas passagens bíblicas foram utilizadas para o aspergir de bebês, que isto é o novo nascimento, que os que foram aspergidos se tornaram filhos de Deus? Então, passagens bíblicas e mais ainda, passagens bíblicas são utilizadas, passagens bíblicas para uma atuação totalmente não bíblica. Isso segue adiante de um ponto para o outro, até o receber do Espírito Santo. Quando eu li isso ainda, eu estava chocado. Lá, de fato, é mencionado Atos Apóstolos 8, e até escrito que os crentes em Samaria, eles aceitaram a palavra e se deixaram batizar, e que então, de Jerusalém, os apóstolos vieram para eles colocarem as mãos para que recebessem o Espírito Santo. E agora, a palavra dos Atos Apóstolos 8 é utilizada quando o bispo coloca as suas mãos, então são ligados e recebem o Espírito Santo, como em Atos Apóstolos 8, irmãos, irmãs, eu não julgo, mas isso nos rasga o coração. Milhares de pessoas, milhões de pessoas, desde o seu nascimento até o seu sepultamento, são guiados ao largo da consumada redenção de Deus. Há um sacramento que se pode fazer, é a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso salva. Se pensarmos em tudo isto, tudo o que acontece, irmãos e irmãs, quão grato nós podemos ser, sem fazer um julgamento, muito menos olharmos para outros como em posição elevada. Mas o engano religioso é o pior. As pessoas vêm e estão na fé que serão salvas, e então o que acontece no fim? Quando essas pessoas acordarem no além, o que então? Irmãos e irmãs, hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não há um sacramento que salva, mas sim como nosso Senhor, na ordem missionária, disse: ide a todo mundo e anunciai o Evangelho a toda a criação. E quem se tornar crente e se deixar batizar será salvo. Quem não crer será condenado. Assim está na grande comissão em Marcos 16. Isto, e permanece assim, Deus não muda a sua palavra, e todos que aplicam isso de forma errada vivenciarão sua própria decepção no além, com aqueles que também enganaram. Vamos falar isto também mais uma vez. Graças seja ao Deus vivo que nos ligou a nós consigo, que nos agraciou, e que no dia da salvação nós podemos aceitar aquilo o que Deus, pela graça, nos preparou aqui na carta de Pedro. No primeiro capítulo, nós lemos a partir do versículo 13, 1 Pedro 1, a partir do versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, e a nossa esperança somente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Nós colocamos a nossa esperança, nossa confiança somente em Jesus Cristo, no nome que está acima de todos os nomes, e no seu nome todos os joelhos se dobrarão e reconhecerão que Ele é o Senhor. E então está no versículo 14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, não com as concupiscências desse tempo, mas como é santo, mudai, como é santo. E então no versículo 16, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, louvado e glorificado seja o nosso Senhor e Deus. Quem vai de volta ao paraíso, em Gênesis 4, constatará que Caim e Abel, eles erigiram um altar, que Caim trouxe o seu sacrifício dos frutos do campo, e que Abel, das primícias do rebanho, ele sacrificou. A primogenitura foi dada por Deus desde o princípio, foi firmada. Nós vemos em Jacó e em Esaú, se tratava da primogenitura, e o nosso Senhor e Redentor é o primogênito entre muitos irmãos. E quem for a Salmo 89, podemos ler, quando se trata o Salmo 89, já de antemão foi anunciado o que aconteceria quando nosso Senhor daria sua vida por nós. Aqui está no Salmo 89, escrito versículo 26 e 27. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito, Faloei mais elevado do que os reis da terra. Darei o lugar de primogênito. Então podemos ir a Romanos 8, a Colossenses 1, Apocalipse capítulo 1, para vermos como nosso Redentor, como primogênito, teve o seu lugar no plano de salvação de Deus, e nós que fomos nascidos de novo para uma viva esperança, nos tornamos filhos e filhas de Deus, irmãos que tem, nós temos o direito da primogenitura, nós temos o direito de sermos chamados filhos e filhas de Deus e também de sermos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Esse é o núcleo da mensagem divina que agora em toda a terra é anunciado. E me permitam, se eu aqui no último dia de setembro diga, foi no dia 19 de setembro, lá o irmão Thies me ligou de Berlim. Ele está aqui hoje. Onde você está? Levante-se. Irmão Thies está aqui hoje. Em geral, ele está nos primeiros fins de semana. E ele chama, me liga no telefone. Irmão Frank, hoje é o dia 19 de setembro. E eu disse, e então? E então? E ele disse, você não sabe o que no dia 19 de setembro, em Edmonton, o que aconteceu lá? Então, de fato, ele me lembrou o que o Senhor, no domingo, me disse, no dia 19 de setembro, na rua 128, em Edmonton, o que ele me disse? Eu estava justamente estendendo a mão para pegar a Bíblia e para ler, quando a poderosa voz do Senhor ecoou, meu servo, eu te chamei de acordo com Mateus 24, e eu digo isso diante do Todo-Poderoso Deus, que os versículos 45 até 47 da boca do Senhor vieram e foram ressaltados. E quando o irmão Thies, que disse isso com tal dominação e gratidão, ele disse isso, eu tive que, de fato, novamente agradecer a Deus por isso, que ele guiou de tal forma que antes do retorno de Jesus Cristo, que em Mateus 25 é descrito, eis que o noivo vem, preparai-vos, levantai-vos para encontrá-lo, que anteriormente a mesa do Senhor seria coberta ricamente, que o maná espiritual seria distribuído, que a completa palavra de Deus seria revelada e seria incluído no anúncio da palavra. Simplesmente guiado assim por Deus, sinceramente, nesse tempo, eu sequer sabia quantos versículos haviam nesse capítulo, mas seja simplesmente dada gratidão por isso, que agora, tão próximos do retorno de nosso amado Senhor e Redentor, a plena salvação, a mensagem divina, o completo conselho de salvação de nosso Deus, nós podemos anunciar, como dessa forma, anteriormente, em toda a terra, jamais foi anunciado. E ao Senhor seja gratidão por isso, por termos parte naquilo. E o que significa para mim, vocês podem também imaginar, se o irmão Branham diz, o alimento que você deve armazenar é a palavra prometida para esse tempo e está nas pregações que estão nas fitas magnéticas gravadas. E pela graça, Ele deu os detalhes da tarefa e após a sua partida para o lar. Então, a palavra de Deus, o alimento celestial foi divulgado, anunciado em toda a terra. O homem de Deus não vive do pão somente, mas sim de cada palavra que veio da boca de Deus. Irmãos e irmãs, mais uma vez, ressaltando, antes de passarmos para a Santa Ceia, deixe-me ler da carta aos Coríntios, que fazem parte da Santa Ceia. Para isso, poderemos ler do Antigo Testamento, de Êxodos 12, de Êxodo 24. Poderíamos ler do Antigo Testamento como Deus fez o fechamento do pacto no Antigo Testamento e disse: quando eu ver o sangue, então passarei vos poupando ao largo de vós. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, aqui está no versículo 16, 1 Coríntios 10, versículo 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Uma comunhão com o sangue de Cristo, o pão que partimos, não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Irmãos e irmãs, nós somos muitos membros, mas formamos um só corpo e temos comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. Nós cremos o mesmo pleno Evangelho, as mesmas promessas. Pela graça, nós temos comunhão com Deus, comunhão uns com os outros, atuada pelo Espírito Santo. E então, no versículo 17, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Nosso Senhor, Ele disse assim, e deu o seu corpo para a sua igreja, e Paulo escreve, do corpo de Cristo, membros no corpo de Jesus Cristo, assim como estava escrito e ainda está, um corpo tu me preparaste, assim o Senhor, Ele tem a igreja como seu corpo aqui na terra para estar presente, para poder atuar. E nós, pela graça, somos o corpo do Senhor. E assim como é um pão que foi partido, assim somos um corpo que é formado de muitos membros. E ainda então, a palavra preciosa de 1 Coríntios, capítulo 11, é conhecida de todos nós, mas vamos mais uma vez aos nossos corações. Irmãos, irmãs, não tomem nada como óbvio, é graça, e mais uma vez graça, que podemos crer agora, de coração crer, podemos crer, e qual seja como diz a Escritura. E aqui está escrito, a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Anunciais aquilo, o que aconteceu com a sua morte. Anunciais a consumada redenção até que venha. Há também aqueles que não festejam mais a Santa Ceia, que dizem: o Senhor já veio. Também nisso dizemos: quando o Senhor vier, então nós partiremos. Enquanto nós estivermos sobre a terra, então Ele ainda não veio. E então ainda, versículo 27... Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma então desse pão e beba desse cálice. Também isto seguiremos precisamente, não provar a outros, mas cada um prove a si mesmo como ele está diante de Deus, o que ele ainda tem que purificar diante do Senhor. Mais uma vez, a palavra direcionada a todos que são novos, todos que se tornam crentes, todos que o Senhor e nosso Salvador o aceitam. Se fizeram isto hoje, estão prontos amanhã para se deixarem batizar, vocês podem tomar parte na Santa Ceia. O Senhor, Ele exige fé e obediência. Fé e obediência pertencem juntos. E a morte do Senhor, nós somente podemos anunciar se aquilo, o que Ele, através do seu morrer, pela graça, nos deu, se nós aceitamos isto e glorificamos assim a Deus, o Senhor. Irmãos e irmãs, eu estou convicto que Deus hoje fará grandes coisas. Ele já fez no nosso meio e ainda será atuante adiante. E como nós ressaltamos no começo, a ordem divina com casamento, com família, com tudo, permanece para a igreja, valendo, independentemente daquilo quais leis em um país sejam definidos, todos podem cumprir, todos outros podem cumprir. Nós só temos uma obrigação de fazermos aquilo o que a palavra de Deus exige de nós. E somente assim nós podemos sermos santificados na verdade e sermos preparados para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E se hoje não ressaltamos tanto o termo mensagem. Deixe-me ainda dizer, a mensagem divina está nesse livro. E nós somos de coração gratos a Deus o Senhor. E como na nossa tradução alemã está para evangelho, a palavra mensagem de salvação é utilizada. Essa mensagem ligada com a salvação de Deus, não somente uma mensagem, mas sim mensagem de salvação. E a última mensagem que nos foi confiada e alcança os confins da terra é a mensagem de salvação divina. Assim como no princípio foi anunciada, assim no fim é anunciada. Um Senhor, uma fé, um batismo. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Vocês estão de acordo com isso? Amém. Amém. Então vamos levantar e vamos cantar alguns corinhos e os irmãos, eles prepararão a ceia. Quem fala o primeiro coro? Assim como sou, assim como sou. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho, mais uma vez, assim como sou, assim tem que ser, não a minha força, somente tu. Teu sangue me lava, me purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Eu venho. Enquanto agora inclinamos nossas cabeças, permanecemos na oração silenciosa, temos no nosso meio alguns que agora querem ser incluídos na oração, que querem consagrar suas vidas ao Senhor. É a hora da decisão que o Senhor, pela graça, nos deu. E enquanto a ceia é preparada, deixa-me perguntar brevemente, enquanto as cabeças estão inclinadas, os olhos fechados, os corações abertos, temos alguns que agora podemos trazer diante do trono da graça de Deus. Elevem brevemente a mão em todos os lugares, em todos os lugares, em todos os lugares, em todos os lugares. Senhor, Todo-Poderoso Deus, ainda é tempo da graça, ainda é o dia da salvação, ainda Tu chamas, ó Senhor, e todos que agora vêm a Ti e chamam o Teu nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, a estes Tu dás a resposta: eu Te redimi, eu Te chamei pelo Teu nome, Tu és meu. Eu Te agradeço, amado Senhor. Tu chamas também todos, aquilo que está escrito no Salmo 103, que perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades, que livra a tua vida da perdição e te coroa com graça e com misericórdia. Amado Senhor, coroe a todos que agora vieram a Ti com graça e com misericórdia, com perdão e com eterna salvação e eterna vida. Que todos sejam abençoados. Amém. Vitória no Senhor, vitória no Senhor. Mesmo que a tentação seja tão grande, a graça é maior ainda. Vitória no Senhor, vitória no Senhor. Vitória no Senhor, a plena vitória. Aleluia. A minha fé é a vitória. Jesus é a minha salvação. Firmemente confio no Senhor. Estou na Sua palavra. Vitória no Senhor. Vitória no Senhor. Paz preenche agora o meu coração. E cura a dor do pecado. Vitória no Senhor. Vitória no Senhor. Vitória no Senhor. Plena vitória. Sim. Aleluia. Livre estou, porque minha fé é a vitória. Glória e honra. Aleluia. Mesmo que ameaçado pelo inimigo, eu sigo fiel até a morte. Vitória no Senhor, vitória no Senhor. Vitória no Senhor. Sim, plena vitória. Aleluia. Estou livre, porque minha fé é a vitória. Glória e honra, aleluia. Jesus é a minha salvação. Quando tiver vencido o último inimigo, vitória no Senhor, vitória no Senhor. Então meu hino estará em toda a eternidade na glória. Vitória no Senhor, vitória no Senhor. Vitória no Senhor. Sim. Plena vitória. Aleluia. Estou livre, porque a minha fé é a vitória. Glória e honra. Aleluia. Jesus é tudo para mim. Amém. Ao Senhor seja a glória e o louvor, também por essas horas da graça maravilhosas que pudemos vivenciar na Sua presença. Nós queremos lembrar do Senhor, como nós lemos, pensem nele, que suportou tal contradição contra si, pacientemente, E também nessa noite, quando partimos daqui, vamos estar em silêncio partindo e também permanecer em silêncio e de fato pensar no Senhor, as grandes coisas que Ele fez em nós. Pensem sempre, o inimigo está esforçado sempre para roubar aquilo que o Senhor nos deu. Vamos manter isso em nossos corações, em nossos pensamentos, e o louvar e glorificar. Seria bom se ninguém não fizesse grande viagem para comer aqui e lá, para voltar, e voltaria muito tarde, que todos fossem de fato para o descanso, que amanhã de manhã nós novamente possamos estar com nova convicção e expectativa, possamos reunir de novo na face do Senhor. Chegamos agora ao fim. Eu peço que o irmão Schmidt ainda ore junto conosco e então nós vos despediremos. Nós nos levantamos para isso. Pai nos céus, nós te falamos obrigado pela graça e pela fidelidade, que em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós repetidamente vivenciamos, Senhor. Porque, Senhor dos céus, Tu te revelaste nele e nos deste a salvação nele e através dele. Assim te pedimos, ó Senhor, dá a graça que aquilo que nós ouvimos, que não sejamos ouvintes esquecidos, mas sim atuadores da palavra, o que Tu falaste a nós. Senhor, assim eu te peço, assim como já foi considerado, que nós, Senhor, em paz e em descanso, Senhor, nós partamos daqui e pensemos naquilo, o que Tu nos disseste, ó Senhor, porque, Senhor, Tu disseste, nós somos um corpo contigo, membros no teu corpo, assim te pedimos, ó Senhor, ajuda-nos para caminharmos nos teus caminhos, assim te pedimos também por todos, Senhor Jesus, que estão longe, que ouviram a tua palavra, abençoe-os, fortifica-os também a nós, Senhor Jesus, se houver um amanhã para nós, assim te pedimos, Senhor, dá-nos graça para que nós, em plena confiança e em expectativa, possamos vir, porque, Senhor dos céus, Tu sabes, e nós cremos também, tudo o que nós esperamos, Tu nos dás. Senhor Jesus, nós glorificamos e honramos a Ti. Mais uma vez, permaneça conosco e dê também palavras. Como foi dito, se houver um amanhã para nós, Senhor, fale para nós e dê indicações para que nós possamos encontrar e caminhar no caminho da verdade para a glorificação do Teu nome. Amém. Nós damos a honra somente a Jesus. Nós damos a honra somente a Jesus. E anunciamos o Seu amor, e anunciamos o Seu amor. Nós damos a honra somente a Jesus, e anunciamos o Seu maravilhoso amor.